Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse pastor. Ele estava levantando fundos para um novo auditório. Disse à congregação, qualquer um que der $1,000 poderia escolher os próximos 3 hinos. Uma pequena senhora no fundo levantou as mãos e disse, pastor, eu doarei. Ele ficou muito entusiasmado. Obrigado. Quais hinos a senhora gostaria? Ela olhou para ele e disse, eu quero ele. É hinos em inglês. É em inglês. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre o sorriso de Deus. Todos temos pessoas que erraram conosco. É fácil se prender às feridas, ser vingativo, tentar dar-lhes o troco. Mas um teste que todos temos que passar é de não apenas perdoar as pessoas, mas ser bom com aqueles que não foram bons conosco. Quando te traíram, quando te excluíram, isso te deixou para trás, em desvantagem. Não foi justo? Mas Deus é um Deus de justiça. Em algum ponto, a maré mudará. Você estará para cima e eles para baixo. O verdadeiro teste é de quão alto você pode ir é como você trata as pessoas quando você está em vantagem. Eles te magoaram, mas agora você está numa posição de poder. Você foi promovido e eles trabalham para você. Agora estão à sua mercê. É fácil dizer, obrigado Jesus, é hora do troco. Deixe-me mostrar como é ser maltratado, colocado para baixo, ignorado. Você tem todo o direito de ficar quites num sentido. O que fizeram foi errado, mas a forma de você passar no teste é mostrando misericórdia e fazendo bem para aqueles que erraram com você. Quando Deus pode confiar em você para lhe dar com favor, influência, poder, sem ser vingativo, ficar quites, tentar provar seu ponto, então ele pode te levar a novos níveis. Deus não teria te colocado naquela situação se você não pudesse lidar com ela. Passe no teste, seja misericordioso, seja bondoso. Não é sobre eles, é sobre você. Deus está vendo se você está pronto para ser promovido. Ele pode te confiar mais favor? Enquanto você for usar a influência para ser vingativo, você ficará preso. Todo mundo já foi ferido. Você não pode viver muito sem que errem com você. A pergunta é, como você responde? Jesus disse, quando alguém pegar sua blusa, dê sua camisa também. Quando eu pedir para você andar 1 milhão de duas, não faz sentido, não é justo. É um teste. Aqui está a chave. Dar o troco é superestimado. Ser vingativo não traz alegria duradoura. É temporário, então acaba. Mas quando você mostra misericórdia com alguém que te magoa, quando você é gentil com alguém que você tem todo o direito de ignorar, quando você ajuda aquele vizinho que sempre é grosso com você, você sentirá uma alegria lá no fundo do seu espírito. Um prazer, uma satisfação. Sabe o que é isso? É o sorriso de Deus. Alguém pode ter errado com você. Você deu aquele primeiro passo para perdoar. Mas a última coisa na sua mente é ser bom com eles. Você não vai ajudá-los, não vai lhes mostrar favor, eles te deixarem em desvantagem, eles podem se acabar sozinhos. Mas haverá um momento em que você terá vantagem, onde terá o poder tanto para colocá-los mais para baixo, tornar suas vidas mais difíceis ou levantá-los. Eles não merecem, não pediram desculpas, tudo em você dirá, vá embora. Não é problema seu, estão colhendo o que plantaram. Essa é uma oportunidade para você ir mais alto. Você ajudará a pessoa que não te ajudaria? Você andará 1 milha extra, porque aquele colega de trabalho que te excluiu? Você será bondoso com o parente que tentou te fazer parecer mal? Isso foi o que Esaú fez na Escritura. Seu irmão Jacó o enganou a vida toda. Ele enganou a Esaú para trocar sua primogenitura por um prato de sopa. A primogenitura nessa época era extremamente valiosa. Anos depois, o pai deles, Isaac, estava perto de morrer, Ele não podia enxergar bem. Jacó se vestiu como Esaú e enganou seu pai para lhe dar a bênção que pertencia a Esaú, como primogênito. A bênção da porção era dobrada. Quando Esaú descobriu isso, ele ficou tão bravo que Jacó teve que fugir para viver. Por anos, esses dois irmãos viveram como estranhos. Com o passar do tempo, Deus tratou com Jacó. Ele sabia que tinha errado, queria voltar ao seu país, onde ele pertencia. Então ele enviou mensageiros com presentes para Esaú, lhe dizendo que seu irmão queria encontrá-lo. Esaú respondeu dizendo que encontraria Jacó num local determinado e estava trazendo 400 homens. Jacó pensou, isso quer dizer uma coisa, vingança. Ele vai tentar me dar o troco. O grande momento finalmente chegou. Jacó podia ver Esaú vindo pela estrada, com todos seus homens. Tenho certeza que o coração de Jacó batia acelerado. Ele estava prestes a encontrar o homem que ele havia enganado e trapaceado esse tempo todo. Esaú tinha todo o direito de estar bravo, amargo, vingativo. Esse era o seu grande momento de dar o troco para o seu irmão. Jacó fez com que alguém levasse sua família, incluindo seu filho mais novo, José, mais ao lado da estrada, para que ninguém fosse ferido. Quando Esaú reconheceu Jacó, saiu correndo em sua direção. Jacó se preparou, mas não era o que pensou. Esaú agarrou Jacó e o abraçou. Segurou e disse que ele amava e sentia saudade. Viu sua família, foi adiante, abraçou Raquel, esposa de Jacó, abraçou o pequeno José. Jacó foi tão tocado pela bondade de Esaú, tão surpreso em como, ao invés de tentar se vingar, ele estava sendo bom com eles. Jacó disse em Gênesis 33, que alívio é ver um sorriso amigável. É como ver o sorriso de Deus. Quando você faz o bem para pessoas que não merecem, você se torna o sorriso de Deus. Quando você mostra bondade para aquele colega de trabalho que errou com você, que ajuda aquele amigo que se afastou quando precisava dele, quando abençoa aquele parente que te magoou, você não está apenas sendo o sorriso de Deus, mas Deus vai sorrir de volta para você. Você está passando no teste, está provando para Deus que pode confiar em ti. Todos aqueles anos que Jacó enganou Esaú, Jacó levou vantagem. Ele estava bem e Esaú mal. Mas Deus sabe como trazer justiça. Anos depois, a maré virou. Esaú tinha vantagem. O único caminho de Jacó voltar para casa era através da propriedade de Esaú. Agora Jacó estava à mercê de Esaú. Alguém pode ter deixado você em desvantagem. Não mantiveram a palavra, foram desonestos, como Esaú. Isso te deixou para trás. Mas está chegando a hora em que a maré vai virar. Você está por cima e eles por baixo. Você vai ter a vantagem. Agora, o que você vai fazer com a vantagem determinará se você vai mais alto ou vai ficar onde está. A vantagem não foi dada para se vingar das pessoas. A vantagem não é para ficar quites. A vantagem é um teste. Você será como Esaú e será bom com eles? Mostrará misericórdia e os ajudará com o que precisam? Você será o sorriso de Deus? Esaú disse, Jacó, siga-me e eu te levarei de volta para casa. Meus homens e eu te protegeremos. Nos certificaremos que chegará em segurança. Jacó disse no verso 15, você não tem nenhuma razão para ser tão generoso comigo. Ele não entendia por que Esaú estava sendo tão amoroso, perdoando tanto, tão generoso. Você pode ter pessoas que erraram com você. Você não tem nenhuma razão de ser bom com elas, nenhuma razão para perdoar, nenhuma razão para ser generoso. Na verdade, você pode pensar em 100 razões porque não deveria ser bom com eles. Se deixaram com filhos pequenos para criar sozinha, fizeram politicagem, mentiram a seu respeito e ficaram com a promoção que você merecia. Eles podem ter vantagem agora, mas em algum ponto, como com Esaú, você terá o que eles precisam. É quando você tem que firmar seus calcanhares e dizer, eu não vou usar esse poder para me vingar. Serei bom com eles, sem nenhuma razão. Mostrarei generosidade, ainda que eles não mereçam. Aqui está o ponto. Como você trata as pessoas que te magoaram, que está definindo o exemplo para os seus filhos. Eles responderão da mesma forma que você responde. Se virem você com ódio, guardando rancor, fazendo comentários pejorativos, eles crescerão fazendo as mesmas coisas. Mas quando eles veem você sendo misericordioso, mostrando bondade para alguém que poderia ignorar, ajudando a pessoa que te magoou, não está apenas mostrando a Deus que pode ir mais alto, mas seus filhos seguirão seus passos. Mais que suas palavras, suas ações, seu exemplo está causando um impacto permanente em seus corações. Você está lhes ensinando a ser o sorriso de Deus. Amigos, a vida não se trata de estar bravo, se vingar, ser mal com as pessoas que foram mal com você. Esta é uma forma rasa de viver. Não há nenhuma satisfação em ser vingativo. Você pode ficar feliz por um ou dois dias, então a amargura voltará. Se você quer ver alegria verdadeira, realização verdadeira, se quer deitar essa noite e dormir em paz, então seja generoso com as pessoas sem nenhuma razão. Mostre misericórdia quando tiver vantagem. Levante alguém quando te empurrarem para baixo. Seja o sorriso de Deus. O Joel, não é justo. Você não sabe o que eles fizeram comigo. Se está baseando a sua bondade para as pessoas na justiça, então ficará preso. Porque você pode ser generoso com alguém e não ser recíproco. Aqui está a chave. Deus te recompensará. Pode não vir da pessoa que está ajudando. Eles podem não ser capazes de te pagar de volta, mas Deus fará com que alguém seja bom com você. Muitas coisas, você sabe disso, que Deus nos pede para fazer, não são justas. Não foi justo com Esaú receber Jacó de volta com braços abertos, guiá-lo de volta para casa. Se estivesse procurando justiça, ele teria dado o troco a Jacó, pegando sua esposa, seus filhos, seu rebanho, seus equipamentos. Então ele teria a porção dobrada que pertencia a ele no início. Ao invés disso, Esaú confiou em Deus para recompensá-lo. Confiou em Deus para trazer justiça. Você não está sendo misericordioso porque não é justo? Eles te magoaram, eles te feriram, eles estavam errados, eles mentiram sobre você. Não se trata de ser justo, trata-se de passar no teste. Aquela pessoa que foi embora e agora está te pedindo ajuda, não é justiça, é misericórdia. É ser o sorriso de Deus. Quando você anda a milha extra para mostrar bondade a alguém sem razão, Deus vê isso e Ele vai te recompensar. Quando você estiver sendo o sorriso de Deus, posso te garantir, Deus sorrirá de volta para você. Quando Deus te recompensar, será melhor que qualquer coisa que você poderia fazer. Não fique frustrado, porque não é justo. Deus está gravando tudo. Você pode plantar uma semente aqui, ajudar alguém que não merece, nem mesmo são gratos. Não importa, você não está fazendo apenas por eles, está fazendo por Deus. Eles não têm que dizer obrigado, não espere que valorizem, deixe Deus te recompensar. Nesses momentos, quando está fazendo a coisa certa e é injusto, seu caráter está sendo desenvolvido. Está provando para Deus que Ele pode confiar em você. É fácil sermos bons quando estão sendo bons conosco. É fácil mostrar misericórdia quando eles merecem. Foram misericordiosos conosco. Isso não quer nenhuma fé. O verdadeiro teste é quando te traíram e agora precisam da sua ajuda. Quando te colocaram para baixo e agora você tem o poder de promovê-los. Quando foram rudes com você e agora te pedem um favor. Você os tratará da forma que te trataram? Ou você será o sorriso de Deus? Eu posso imaginar o pequeno José ao lado da estrada, assistindo seu pai Jacó, prestes a encontrar seu tio Esaú. José sabia que seu pai havia errado, ouviu as histórias sobre como ele havia enganado Esaú. Agora estavam prestes a se encontrar. Esaú veio correndo. Quando José viu abraçar seu pai, e não apenas lhe perdoando, mas mostrando misericórdia e bondade, essa semente criou forma no coração de José. Ele viu seu tio sendo bom com alguém que não merecia. Ele viu Esaú sendo o sorriso de Deus. Anos depois, esse garotinho José havia crescido e tornado-se o primeiro ministro do Egito, uma das pessoas mais poderosas do seu tempo. Não foi fácil chegar lá. Quando o adolescente foi traído por seus irmãos, Eles jogaram num poço, iriam deixá-lo para morrer. Então viram uma caravana de ismaelitas chegando, decidiram vendê-lo como escravo para um homem chamado Potifar. Não foi justo? José não entendia, mas continuou sendo seu melhor. A esposa de Potifar o acusou falsamente. Ele foi colocado na prisão. Todo esse tempo, José continuou passando no teste, fazendo a coisa certa quando era difícil, provando para Deus que podia confiar nele. Um dia, anos depois, seus irmãos apareceram no palácio procurando comida. Os mesmos irmãos que haviam lhe jogado no poço. Os mesmos que haviam arruinado sua vida. Eles não reconheceram José. Não tinha ideia que ele ainda estava vivo. Mas José os reconheceu. Era sua grande chance de dar o troco. Sua chance de ficar quites. A maré havia virado. Ao invés de José estar no poço, sem nenhum poder, à mercê dos seus irmãos, agora seus irmãos estavam no poço, por assim dizer, à mercê de José. Precisavam do que ele tinha. Houve uma fome na terra, viajaram uma grande distância procurando comida. José era responsável pelo fornecimento de comida. Quando José olhou para eles, ele foi tentado a dizer, mande-os embora, coloque-os na prisão. Podia sentir por um momento a raiva, a amargura se levantando, dizendo, dê o troco. Então sua mente voltou àquele momento, quando era um garotinho, vendo seu tio Esaú perdoar seu pai, sendo generoso com Jacó, mesmo que o tivesse prejudicado muito. José olhou para os seus irmãos e pensou, não os tratarei da forma que me trataram. Farei o que meu tio fez, serei bom com vocês. Mostrarei generosidade que não merecem. Serei o sorriso de Deus. José tinha vantagem, mas não usou seu poder para ficar quites. Usou seu poder para ser bom com eles. Ele poderia ter dito, não é justo, eles roubaram anos da minha vida. Por que eu deveria ser bom com eles? Me jogaram no poço. Por que eu deveria dar-lhes comida? Me venderam como escravo. Se estivesse procurando por justiça, nunca teria passado no teste. Se tivesse contando com seus irmãos para recompensá-lo, teria mandado para a prisão, porque eles não podiam fazê-lo. As pessoas não podem desfazer todos os erros que cometeram. Não podem te devolver os anos que te magoaram. Os anos que te colocaram em desvantagem. Aqui está a beleza. Deus pode. Ele disse no livro de Jó, eu restaurarei os anos que foram roubados. Mas muito frequentemente, estamos olhando para o que as pessoas podem fazer. Devemos estar olhando para o que Deus pode fazer. Durante aqueles 13 anos, José provou que era confiável. Foi confiável na casa de Potifar. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José permaneceu no caminho certo. Foi confiável na prisão. Ao invés de ficar amargo, ajudou o mordomo a sair. Quando seus irmãos estavam à frente dele, Deus sabia que podia confiar em José para não ser vingativo. Com os irmãos lá, José foi tomado de tanta emoção. Ele correu para fora da sala e chorou muito, tão alto que as pessoas por todo o palácio puderam ouvi-lo. Ter favor não quer dizer que não sentirá dor. Ser abençoado não quer dizer que não terá feridas. Não foi fácil para José ser traído todos aqueles anos. Ele ansiava ver sua família. Houve muitas noites sem dormir, momentos em que se sentiu esquecido, como se seu sonho nunca fosse se cumprir. Ver seus irmãos foi difícil. Mas quando finalmente revelou a eles quem ele era, não apenas ficaram sem palavras, ficaram aterrorizados. Sabiam que suas vidas estavam nas mãos dele. José olhou para eles e disse, sou Deus? É meu trabalho punir você? Não tenham medo de mim. Cuidarei de vocês e alimentarei vocês e os seus filhos. A Escritura diz que ele falou bondosamente com eles, os tranquilizando. Perceba, ele ia cuidar das pessoas que o jogaram no poço. Ele ia alimentar os irmãos que haviam bagunçado sua vida. Ia cuidar de seus filhos. Isso não faz sentido. Mas quando você toma essa decisão de ser bom com as pessoas que erraram com você, de não usar a influência, o poder, a vantagem para ficar quites, mas pelo contrário, como José, você abençoa aqueles que te feriram, Quando Deus pode confiar em você, não há limites para quão alto Ele pode te levar. Você está permitindo que o que alguém te fez o impeça de ir ao próximo nível? Está tentando dar o troco? Esperando ter a vantagem que então mostrará para eles? Você ficará esperando por muito tempo. Deus não nos promoverá se formos vingativos. Deixe Deus lutar suas batalhas. Deixe Deus ser seu justificador. Seja um José. Seja bom com quem te traiu. Mostre misericórdia a quem mentiu sobre você. Seja bom com aquele parente que tentou te fazer parecer mal. Na Escritura, havia um capitão no exército sírio chamado Naamã. Ele era um homem de muita influência e respeito, mas tinha lepra. Numa das batalhas contra Israel, ele capturou uma jovem e trouxe ela de volta como criada. Você pode imaginar como a vida dela foi virada de cabeça para baixo? Foi afastada da família, não podia falar com os amigos, longe de tudo que lhe era familiar. Agora, estava num país estrangeiro, mal falava a língua, suas esperanças, sonhos, metas, todos tiveram que ser adiados por causa desse homem, Naamã. Foi sua liderança que trouxe o problema. Você pensaria que ela é a última pessoa que ele ouviria? Mas toda noite, quando Naamã tirava sua armadura, ela podia ver como a lepra estava devorando sua carne. Ela podia ter pensado, que ruim para você, espero que morra, você arruinou minha vida. Ela poderia lhe odiar, viver amarga, vingativa. Mas ela entendeu esse princípio. Ela disse, Senhor, há um profeta em Israel, de onde eu sou. Se você for vê-lo, ele vai orar por você e você vai ser curado. Naamã deu esse passo de fé, foi ver o profeta e foi curado. Tudo porque uma jovem mostrou bondade para alguém que havia lhe feito mal. Ela estava sendo o sorriso de Deus. Eu não vou ajudar meu inimigo, não faz sentido. Quando você retém o bem que pode fazer os outros, Deus reterá o bem que Ele tem para você. Mas muitas vezes pensamos, se Ele não tivesse me magoado, então eu ajudaria. Se não tivesse me feito parecer mal naquela reunião, então eu mostraria alguns atalhos. Mas quando você semeia uma semente de bondade, uma semente de perdão, uma semente de ser bom com alguém que errou com você, você está mostrando para Deus que Ele pode confiar em você. Seu caráter está sendo elevado. É quando Deus liberará mais favor na sua vida. Eu conversei com o senhor recentemente. Ele é muito conhecido. Por mais de 20 anos, ele foi como um estranho para todos seus irmãos e irmãs. Não se falaram ou tiveram qualquer tipo de contato. Eles o viam com um olhar público. Ele tem muito sucesso, notoriedade. Mas há coisas que esses irmãos não viam da mesma forma. O relacionamento deles com ele não existia. Um dia, a mãe de 80 anos deles sofreu um acidente e foi para o hospital em coma. Todos os irmãos, incluindo esse homem, voaram de diferentes partes do hospital, do país, correndo para o hospital. Depois de verem a mãe, juntaram-se numa sala. Ele disse aos irmãos, é hora de deixar para lá. Vamos enterrar todas as mágoas, os maus entendidos, as palavras rudes e vamos começar do zero. Todos se abraçaram e choraram, enquanto a mãe estava deitada na porta ao lado em coma. Todos, menos um irmão. Ele olhou para esse homem e disse, não consigo, eu não posso perdoar. Foram embora. Seu irmão foi para casa, ele nos assiste na TV. Na manhã seguinte, minha mensagem apareceu e foi toda sobre não guardar rancor. Deixar as coisas para lá. Ele soube que era Deus falando com ele. Ele voltou no dia seguinte e disse ao seu irmão, mudei de ideia, eu te perdoo. Se abraçaram e o relacionamento de todos foi restaurado. O interessante é que a mãe nunca voltou do coma. Ela faleceu alguns meses depois. O homem me disse, acho que Deus manteve minha mãe viva. Acho que ele não a levou na hora do acidente, apenas para que todos os irmãos pudessem ser restaurados. Talvez Deus fez com que você ouvisse isso, para que você possa acertar as coisas, para mostrar misericórdia para alguém que não merece. É fácil guardar rancor, tentar dar o troco, arruinar a vida dele. Tudo isso que está fazendo é te segurar.
Por que você não é o José? Por que você não é o Esaú? Ele é bom com alguém que não foi bom com você. Por que você não mostra a bondade que eles não merecem? Por que você não é o sorriso de Deus? A misericórdia que você mostra aos outros é a misericórdia que as pessoas te mostrarão. Todos nós cometemos erros. Em algum ponto, todos somos José. Em outros, somos seus irmãos. Precisamos de perdão. Quando você for o sorriso de Deus, Deus se certificará de que as pessoas sempre sorriam de volta. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que, porque Deus pode confiar em você como José, ele te dará mais influência, mais favor, mais oportunidade, você terá relacionamentos melhores, irá mais alto e alcançará a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você receber essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de ter uma oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, venha ao meu coração, eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigo, se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo, entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.